בעזרת השם, דף קוף למד ג' עמוד א', נעשה את שמלים. אמר רב עדה, פעלה ורב אב ונעמד ג'רב הונה נעמד ג'רב. חוטין שבלכי, אומה דספורסוינס כאינטרגיה וכהן, ההשם דזמנג'יבולס. תן לה אוגומס פרטיס דה קונסנטרסאו דה סנגי, כמו שפוס אינפיוס דה סנגי. אסורים. É proibido de comer este sangue. E o Kohen não pode litlan em notlim no mataná. E se o Kohen não sabe como tirar esse sangue da carne, é proibido entregar para o Kohen esta porção. Fala que maravilhoso. A lei não é assim. Por quê? Ibetavia made of daif. Porque se o Kohen for assar a carne, o calor suga o sangue e tira ele da carne. Veilekderá. E se o Kohen for cozinhar a carne, aide de michtachleu, malachleu, midavdaif. Já que ele vai cortar a carne em pedaços e salgar a carne, o sal já vai sugar o sangue para fora. De maneira que não temos essa suspeita e podemos entregar essa mandíbula mesmo para o Kohen que não tem o conhecimento dessa lei. Amar Rava, conta o Rava, Badaklan Rabi Yosef. O Rabi Yosef uma vez fez uma questão para a gente, para ver se a gente tinha um bom nível de conhecimento. Ele fez a seguinte pergunta: Haikana de Khatif Matnata. Se tem um Kohen que ele corre atrás das Matanot. A gente sabe que o dono de um animal tem que entregar as porções para o Kohen. O Zro Lechaim Akivah deve ser entregues ao Kohen. Nesse caso, o Kohen vai atrás e pega as matanot do proprietário. Revuvi kamechavev mitzvah, ou zilzuvi kamezalziba mitzvah. Será que isso é um bom comportamento? Porque isso mostra que ele está correndo atrás de uma mitzvah. Ou será que isso não é um comportamento ruim? Porque isso é um comportamento de alguém guloso, com modos ruins. O Pashat, na lei, respondeu para o Rabi Yosef, Venatan velo sheitol me'atzmo. O Pasuk diz, Venatan, o dono do animal, vai dar as matanot para o Kohen. Ou seja, o dono que tem que dar, e não é o Kohen que deve correr atrás. Amar Abayei, conta o Abayei, merei shava katlachatif na matnata. Numa primeira instância, eu costumava de ir correr atrás e pegar as matanot dos animais. A mina revuvica machavita mitzvah, dizendo, eu achava que isso era um bom comportamento, porque isso mostra que eu estou correndo atrás de uma mitzvah. Keiva de chamata leha, uma vez que eu ouvi este ensinamento que diz, Venatan vloshitor me'atzmo, o pasuk diz que o proprietário tem que dar e não o Kohen tem que pegar. Eu deixei esse costume. Eu não pegava mais dos proprietários. Porém, eu dizia para quem abatia os animais, me dá, por favor, as matanot de Zrolechaim Akeivá. Porque ainda ele está pedindo para o outro fazer uma mitzvah. Ele quer fazer uma mitzvah. Quem vai ser chamada da Letânia depois? Eu ouvi um outro ensinamento. O que diz a Braita? Veitu achrei abetza, é dito sobre os filhos de Shmuel que eles não se comportavam de maneira correta, monetariamente. Reb Meir, Omer, sobre isso explicou Reb Meir. Brei Shmuel chelkam shalu befihem. Não é que eles roubavam, eles pediam para as pessoas dá para ele o que tem que ser dado para os Leviim. E a gente vê que o Pasuk critica esse comportamento, mesmo que eles somente pediam. Eu entendi que esse também não é um comportamento desejado. Meimar nami lo amina. Então eu não pedia mais para as pessoas me darem as matanot. Veia a árvore shakina. Porém, se as pessoas vinham e me ofereciam, eu pegava as matanot, porque é uma mitzvah de dar para o Kohen. Keivan de Shamana Lehad Etanya. Porém, depois eu conheci uma outra braita. Fala outra braita. Hatsnuin מושכים את ידיהם, והגרענים חולקים. A braita diz que as pessoas que eram mais delicadas, eles não pegavam das matanot queunad, no caso, estátua do Lechem Apanim, eles deixavam de pegar as matanot para que outras pessoas mais necessitadas possam pegar. Mishka Lama Shokila, então, conta o Rava que ele também não pegava as matanot, mesmo que ofereciam, ele não queria pegar das matanot para poder deixar outras pessoas necessitadas pegarem essa carne. Levaram a Yom Kippur, exceto no dia, na véspera do Yom Kippur, que tem muitos animais que são abatidos e todos os Kohanim se juntam e vão pegar as porções de Zorechem Ekevá. Nesse único dia do ano, eu sim costumava pegar as matanot, para que as pessoas saibam que eu sou Kohen. Se na véspera do Yom Kippur eu não vou estar junto com os Kohanim, vão falar que eu não sou Kohen, para as pessoas saberem que eu sou Kohen, então uma vez por ano eu ia pegar as matanot. Pergunta a Mará por que ele precisava ir pegar o Zorechem Ekevá, as porções, na véspera do Yom Kippur, para que soubessem que ele é Kohen. Basta ele fazer Birkat Kohanim, que é feita todo dia na terra de Israel, e as pessoas já vão saber que ele é Kohen. Responde a Mará, Anselei Idnei. Já que o Rava tinha que dar aula para os alunos, muitas vezes ele não estava livre na hora que o público rezava para fazer a Birkat Kohanim, e por isso ele tinha que manifestar de maneira pública que ele era Kohen na véspera de Yom Kippur. Amar Rav Yosef, falou Rav Yosef a seguinte lei: Ai Kahana Deit Tzur Rabanan Beshevushtei. Um Kohen que tem um outro judeu que estuda a Torá, que se esforça no estudo da Torá, que mora perto, e esse estudioso é muito pobre. E o Kohen quer, de certa maneira, trazer um pouco mais de fartura para esse estudioso. O que o Kohen pode fazer? Mesmo que esse Kohen ainda não recebeu as matanot das pessoas da cidade, ele já pode passar esta posse, esse direito, para esse estudioso da Torá. Então, ele já, mesmo que não recebeu os pedaços de carne, ele pode falar, isso já pertence àquele estudioso da Torá. Explica a B, Mekarei Keunav Leviá. Se trata de um Kohen que todos conhecem, ele, todo mundo gosta dele, e o costume de todo mundo é dar para este Kohen essas porções de carne. Uma vez que ele tem certeza que ele vai receber essas porções de carne, ele já pode passar a posse para uma outra pessoa. Como está a Gemara? Rav Rav Safra, uma vez o Rav Rav Safra e Klau Lebei Mar Yohana, eles foram para casa do Mar Yohana, filho de Rav Hana Bar Ada. Veamela, uma outra versão, diz que eles foram para casa do Mar Yohana Brei de Rav Hana Bar Bizna. Avadle Uiglatita, o anfitrião, ele pegou um carneiro bem gordo e fez a shchita. Amarli Rava Leshmae, falou o Rava para o ajudante do dono de casa. O ajudante, ele era Kohen, e geralmente o dono da casa dava para esse ajudante, para esse servo, as porções que devem ser entregues ao Kohen. Falou o Rava para o ajudante, Zachir al-Matnata, debido a Mechalish al-Bechalda. Você pode, por favor, me dar as suas porções? Eu estou com vontade de comer a língua do animal com hardal. Talvez ele queria mostrar, exemplificar como que se deve comer as matanot, como vimos no daf de ontem, que uma certa maneira como isso deve ser feito. Ele queria ilustrar isso. Então, ele pediu para que o Kohen lhe passasse o direito. Agora, o Kohen ainda não tinha recebido as porções de carne. E o Rava pediu, por favor, me passa o direito de pegar as matanot, mesmo antes de você receber. Zahir, realmente, o Kohen deu para ele esse direito. Rava recebeu a porção de carne e comeu. Porém, Rav Safra, o outro hóspede, ele não comeu, porque ele não tinha certeza que essa lei realmente era válida. Será que realmente o Cohen pode passar a posse para um outro judeu antes de ter recebido a carne? Naquela noite, quando Rav Safra estava dormindo, Akne Rav Safra Bechalma, no sonho, ele viu que falaram para ele o seguinte pasuk: Me'ade beged beyom kara, assim como uma roupa fina num dia frio não serve nada, chometz al netar, como um vinagre que estraga uma terra, vechar beshirim al levra, alguém que canta músicas para alguém que está amargoado e não adianta nada. Ele entendeu que dos céus estavam criticando o seu comportamento. Atrakamed Rav Yosef, ele foi perguntar para Rav Yosef, amar edir amishum de avre ashmat de mar akranachi, talvez estão me criticando porque eu não segui o comportamento de Rava, que ele seguiu o que disse Rav Yosef, que o Cohen pode passar a posse antes de receber as porções. Amar respondeu Rava, não. Nesse caso, o Rava se comportou de maneira errada. Naquele caso, o ajudante não podia passar a posse, passar o direito das matanot para o Rava. Por quê? Em primeiro lugar, eu disse sobre um Kohen que, por espontânea vontade, ele decide que quer passar a sua posse para um amigo, para uma outra pessoa. Ele tem direito de fazer isso. Mas no caso do Shamash, que o hóspede vem e pede isso para o ajudante da casa, ele se sente envergonhado, ele é obrigado, ele é forçado a passar essa posse, e isso não é feito por sua própria vontade. Em segundo lugar, eu disse que isso pode ser feito quando não temos uma outra opção, quando tem alguém que está passando fome, então a gente passa, o Cohen pode passar as suas porções para ele. Mas nesse caso, já que o Rava poderia comer outras partes do animal, ele não precisava ter se comportado dessa maneira. Perguntou então o Rav Safra, Mai Taimae Kalenhach, por que então eu tive um sonho no qual me criticavam? Respondeu Rav Yosef, Klaperava. Essa crítica que apareceu no sonho de Rav Safra era contra o comportamento de Rava e não contra o comportamento de Rav Safra. Vrikele Rava, e por que essa crítica não apareceu no sonho de Rava? Rava Nasuvava. O Rava, em uma outra oportunidade, ele teve um certo comportamento que nos céus decidiram que não iam mais revelar esses sonhos para o Rava, e por isso apareceu no sonho de Rav Safra, mas a crítica era contra o Rava. Amarle Abai de Rav Dimi, falou Abai por Rav Dimi, o Pash de Kra Bemaitiv. Qual que é a explicação do próprio Pasuk? O que o Pasuk está dizendo? O Pasuk está dizendo sobre alguém que tem uma roupa fria, uma roupa fina num dia de frio que não serve para nada, ou alguém que canta uma música com coração ruim. O que quer dizer isso? A Marley falou, respondeu o Rav Dimi, Bechonet Alamid Chenoagu. O Pasuk se refere a alguém que ensina a Torá para um aluno de má caráter. A pessoa que tem um mau caráter, tem comportamentos e virtudes ruins, ele é uma pessoa ruim. Ele não deve ser um erudito da Torá. Alguém que conhece os ensinamentos da Torá, ele deve se comportar de acordo. Se a pessoa tem um comportamento ruim, não adianta nada ele saber os ensinamentos e as leis da Torá se o seu comportamento não é um comportamento de boas atitudes. E por isso o pastor está criticando alguém que traz os ensinamentos da Torá para um aluno que não se comporta de maneira correta. De Amar Aviuda Amará, como disse o Aviuda Amar de Rav, Koroshonere Talmid Cheinoagun, todo aquele que ensina um aluno que não tem bons comportamentos e boas virtudes, Nofer Bagueiron, ele acaba indo para o inferno. Shinemar, como diz o Pasuk, Korhoshech Tamulit Funav Tocheleu Eshtonupach, o escuro e o fogo, isso se refere ao inferno, Yerá Serid Beolo. Um sarid que tem algo ruim na sua tenda. Vem sarid, era tanto racham. Sarid, isso quer dizer um tanto racham. Xenemai, como fala o Pasuk, o Bissidim Asher Hashem Kore. E o tanto racham que tem um aluno ruim na sua tenda, ele vai ir para o inferno. Amar Rav Zeira, fala Rav Zeira, o nome de Rav. Colachorei também de Noaguna, aquele que ensina um aluno que tem mais virtudes, que é Zorek Even e Marcules. É como se fosse que ele está fazendo aquela idolatria do Marcules, quando se joga uma pedra na estátua do Marcules, assim também a pessoa está ensinando Torá para alguém que não é propício. Se não é Marcules, fala o Passuk, que são Even e Marguemar, que é notado no Exil, que eu vou dizer. Assim também fala outro Passuk, que não vê no Exil, Tanug, não deve ensinar um bobo, alguém com mais virtudes, a Torá. Vimos a nossa Mishnah que a pessoa que é sócio com um kohen ou que é sócio com um goi num animal, e a pessoa faz que está no animal, nesse caso, ele está isento de separar as porções deste animal que estava em sociedade. Porém, para as pessoas não desconfiarem que ele está deixando de cumprir a lei, ele deve fazer algum sinal na carne, de maneira que isso divulgue que é um animal em sociedade, e por isso ele não tem obrigação de separar as matanot. Viafiru imovet kohavim. A princípio, a Mishnah está dizendo que mesmo a pessoa que tem uma sociedade com um goi, também tem que fazer algum sinal que vai divulgar que esse animal está em sociedade, e por isso que ele está isento das matanot. Urminu, porém, tem uma braita que contradiz isso. Fala, braita, hamishtatef im kohen. A pessoa que é um sócio de um kohen, ele não precisa separar as porções, porém ele deve fazer algum sinal na carne para que as pessoas não desconfiem do seu comportamento. Porém, a pessoa que está sócio com um goi, ou que está fazendo shchitá num animal que estava santificado e perdeu a santidade, nesse caso a pessoa não tem obrigação de fazer algo que vai divulgar essa sociedade. Por que então, diz a Braita, que a pessoa que está sócio com o Kohen e está isento de separar as matanot, ele tem que fazer algum sinal, alguma forma de divulgar que ele é sócio com o Kohen e por isso ele não precisa dar as matanot e pode comer? Já a pessoa que está sócio com um goi não tem que fazer isso. Qual é a diferença? Responde a Gemara. Se trata, essa Braita, que ele está vendendo na loja, e o goi, que é o seu sócio, está também sentado lá dentro da loja. Então as pessoas, quando entram na loja, elas veem que o goi é sócio do judeu. E as pessoas então vão entender que por isso que o judeu não precisa separar as porções. Pergunta a Mará, se a Braita diz que o kohen, a pessoa que está sócio com o kohen, precisa divulgar, e a pessoa que está sócio com o goi não precisa divulgar. A Braita, então, se trata que os dois casos estão na mesma situação. Se o goi se trata que o goi está dentro da loja, então também com relação ao kohen, se trata que o kohen está dentro da loja. A Maitzarek Rishon, então as pessoas vão ver que o kohen está dentro da loja e vão entender que por isso ele está isento das matanot. E então, qual é o motivo da Braita que diz que a pessoa tem que fazer algum sinal para mostrar que ele é sócio de um kohen, se o kohen está na loja, assim como o goi? Responde agora, Amri Bisra, Kazavi. As pessoas, quando veem o kohen dentro da loja, vão falar, ah, deve ser que o kohen veio comprar carne. As pessoas não vão entender que o kohen é o sócio do vendedor. Yahi, o vento que eu havia nami. Pergunta agora, também com relação ao goi, as pessoas que entram podem achar que o goi é um comprador e veio comprar carne, e não é sócio do dono da loja? Ela responde então a Gemara. Acha maiaskinan, deieti vovet kravim, akaspata. No caso do goi, se trata que o goi não está somente dentro da loja. Ele está sentado em cima da caixa onde é posto o dinheiro. Nesse caso, isso evidencia que realmente o goi é sócio do dono da loja. Por isso ele está cuidando da caixa do dinheiro. Fala Gemara, de vovet kravim, deieti vakaspata. Também no caso do Kohen, então, já que o Kohen está do lado da caixa, as pessoas vão entender que o Kohen é sócio do dono da loja. Por que, então, no caso do Kohen, deve-se frisar que ele é sócio do Kohen? Amaitzarek Rishon, Amrei, Remunei, Remunei. Fala Gemara, com relação ao Kohen, as pessoas vão achar que o dono da loja pediu para esse sujeito, esse Kohen, cuidar da caixa. Mas não vão entender que o Kohen é sócio do dono da loja. Então, agora eu vou dizer que eu não me amrei, imunei, Emre, também na casa do Goi, as pessoas podem achar que o judeu pediu para o Goi cuidar da caixa. Fala Gemara, não. Enemuná, Bediot Ravim. Geralmente um judeu não vai confiar num Goi e pedir para ele cuidar do seu dinheiro. E por isso, a Braita está se tratando de um caso que o Kohen ou o Goi estão cuidando da caixa de dinheiro. E por isso, no caso do Kohen, as pessoas podem achar que o Kohen está fazendo um favor para o dono da loja e cuidando do dinheiro. Isso então não evidencia a sociedade. Por isso, o dono do animal tem que frisar essa sociedade para as pessoas não desconfiarem. Já no caso do Goi, as pessoas vão entender que se o Goi está cuidando do dinheiro, deve ser que realmente ele é sócio. E Baiteima, uma outra resposta diz, geralmente, o Goi, quando ele está na loja, ele não fica quietinho. Ele fica gritando, vende por tanto, ele fica opinando. E por isso, as pessoas vão acabar entendendo que ele é sócio do dono da loja. Já um Kohen, geralmente, ele é uma pessoa mais tsanua, mais calado, e por isso, às vezes, a pessoa, as pessoas que vão entrar não vão entender que ele é sócio do dono da loja. Amar Mar. Vimos agora, no fim da Braita, o Psulei Amukdashim en Tzarich Lirshom. Vimos agora, no fim da Braita, que a pessoa que pega um animal, que ele era um sacrifício, ele tinha uma certa santidade, ele era kochim, ele ia ser sacrificado. Daí aconteceu alguma falha, apareceu algum defeito no seu corpo, e o animal deixou, ele perde a sua santidade. Nesse caso, vimos agora na Braita, a pessoa está isenta de separar as matanot e dar para o Kohen. E a pessoa também não precisa frisar de nenhuma maneira que esse animal é um animal que era santo anteriormente. Por quê? Porque esse animal nunca é vendido numa loja. Porque a lei diz que já que ele tem uma certa santidade anteriormente, ele era santo, para não desprezar esse animal, essa carne que era santa, a gente deve vender isso só dentro de casa, de uma maneira mais reservada. Arma muhamilta. Ou seja, a maneira como a gente vende os psulei mukdashim, os animais que perderam a santidade, já mostra que esse animal era santo. As pessoas já entendem que é por isso que não foram separadas as matanot. Ve'atnan. Porém, diz uma outra Mishnah, psulei mukdashim, os animais que perderam a santidade, nimkarim beitlis, v'nishkatim beitlis, eles podem ser vendidos numa loja, num açougue comum. V'nishkalim benitra, eles são pesados numa balança comum. Como é que a gente vai explicar essa contradição? Tirigma Ravada Barahava explica o Ravada Barahava quando estava perante o Rav Papa, biotama nimkarim betochabait. Tem dois tipos de psulei mukdashim. No caso de Behor ou de Maser Bemá, uma vez que eles perdem a santidade, eles ainda devem ser vendidos de maneira reservada. E nesse caso, está evidente que eles eram santos e não precisa se sinalizar e frisar. Já nos outros tipos de psulei mukdashim que são vendidos na feira, as pessoas podem desconfiar e achar que a pessoa não está separando as matanot, por isso a pessoa precisa fazer um sinal explicando e evidenciando isso. Amar Rav Huna, fala o Rav Huna. Shutaf Berosh. Vimos que se a pessoa é sócio do Kohen no animal, a pessoa está isento de separar as matanot. Caso a pessoa é sócio do Kohen, somente na cabeça do animal. Todo animal pertence ao Israel, somente a cabeça está em sociedade do Correio do Israel. Patur minalech, fala o Rav Huna, ele vai estar isento somente do lech. A gente sabe que tem três matanot. Zroa, lechayayim e kivá. Zroa é a coxa fronteira direita. Lechayayim é a região das mandíbulas, na cabeça do animal. E kivá é o estômago. Então, se a sociedade do Kohen é só na cabeça, então somente o lechi, a região das mandíbulas, essa mataná é que a pessoa não vai ter que dar. Já a pata direita e o estômago, a pessoa ainda tem a obrigação de dar, porque essas outras duas matanot não estão em sociedade com o Kohen. E assim também fala o Rav Huna, Shutaf Be'ad, se a sociedade do Kohen é somente na pata do animal, Patur Min HaZroa, ele está isento do Zroa, mas as outras duas matanot vão ter que ser entregues. Shutaf Be'ad, Patur Min HaKivah, assim também se ele é sócio do Kohen somente nos órgãos internos do animal, ele está isento de dar a Keivah para o Kohen, mas as outras duas porções vão ter que ser entregues. Assim falou o Rav Huna. Já o Ria Bar Rav, Amar, ele dizia, afilo shutav be'achad mehem, patur mikulam. Se o Kohen está sócio em uma das três matanot, e o Israel está isento, então, dessa porção, automaticamente ele está isento de entregar todas as porções para o Kohen. Meit vei, pergunta a Gemara, uma braita contra a opinião de Ria Bar Rav. Olha só o que diz a braita, se o Kohen vende um animal para o Israel e diz, a cabeça pertence a mim e todo o resto do corpo vai para o Israel, mesmo se uma parte pequena, um centésimo da cabeça, está na posse do Kohen, Patur, o Israel está isento e não precisa separar a porção. Já vamos esclarecer exatamente do que se trata. Hayat shel vikulat shelcha, e assim também se o Kohen fala, a pata direita fica na minha posse e todo o resto do animal vai para o Israel. Afilo echad me'a be'ad, patur, mesmo se uma pequena porcentagem da pata pertence ao Kohen, o Israel já está patur, já está isento. E assim também bremiaim shel vikulat shelcha, afilo echad me'a be'ad, patur, assim também se uma pequena porcentagem do estômago pertence ao Kohen, o Israel já está isento. Mai lav patur min alechi vechayav bechulat, a princípio, quando a Braita diz que ele está isento, quer dizer o seguinte, o Israel está isento daquela porção, mas as outras duas, ele tem a obrigação. Patur menazrov chayav kulam, patur menakeivav chayav kulam. De cada uma das porções, separadamente, ele fica isento. Mas não fica isento das outras duas. Isso, então, é contra o que disse o Reb Chaya Barav. O Reb Chaya Barav disse que se a pessoa está isento de uma das três matanot, ele já se torna isento de todas as outras. Não, responde o Ria Bar Rav, não. Patur mikulam. A intenção da Torá, a intenção da Braita é que realmente ele está isento de tudo. Velidni patur mikulam. Por que então a Braita não disse isso? Pergunta a Gemara. A Braita teria que dizer que ele está isento de tudo. Veod tanya. E mais do que isso, temos uma Braita clara que diz o seguinte. Harosh eli vekula shelcha. Se o Kohen dá ou vende um animal para um Israel e fala, a cabeça com sua pertence a mim, o Kohen, e todo animal vai para você. Afilo echado me abarosh, mesmo uma pequena porcentagem da cabeça. Patur min alechi, o Israel não vai ter obrigação de dar a região das mandíbulas para o Kohen, porque a região das mandíbulas está na posse do Kohen. Vechayav bechular, mas ele ainda vai ter que entregar as outras duas porções. Claramente está escrito contra o Ria Bar Rav. Tiúvta de Ria Bar Rav, tiúvta. Realmente uma pergunta contra o Ria Bar Rav. E não temos uma resposta para isso. Amar Rav Chisda, explica o Rav Chisda, sabe de onde o Ria Bar Rav tirou a sua opinião? Hamatnita itatei de Ria Bar Rav. O que disse o Ria Bar Rav está baseado na seguinte braita. Isso que causou o equívoco do Ria Bar Rav. Agora a Mara vai trazer uma braita longa, na qual se baseou a opinião do Ria Bar Rav. Detania fala a Braita, Esrim Varba Matanot Keunahe. Tem 24 porções que são entregues para o Kohen. Em diferentes casos. Vecholam Yitnu Le'aron Banav Bechlal Uprat. E sobre todas elas, a Torá primeiro se referiu de uma maneira geral a todas elas, e depois a Torá especifica cada uma separada. O Brit Melach. E também é dito na Torá, dito no Passu, que Deus fez um pacto de sal, ou seja, um pacto eterno, que para sempre os Kohanim vão receber essas porções. Isso nos ensina o seguinte, Kolam Kaiman Keilu Kiem Klalu Prat. Todo aquele que cumpre essas matanot, é como se fosse que ele cumpriu toda a Torá, o Brit Melach, e assim também que ele cumpriu a mitzvah dos Korbanot, também com relação aos sacrifícios, foi feito um pacto de sal, um pacto eterno. Por outro lado, a pessoa que não cumpre e entrega as 24 porções dos Kohanim, queiro ouvir alcar o prata, é como se fosse que ele está transgredindo toda a Torá, o Brit Melach está transgredindo o pacto que foi feito sobre os sacrifícios. E agora a Braita vai enumerar cada uma das 24 porções que às vezes são entregues aos Kohanim. A Braita traz toda a lista, a gente não vai entrar nos pormenores, vamos ler de uma maneira geral. Esse é o Bamigdash. 10 dessas porções são porções que devem ser comidas dentro do Beit HaMikdash. Ve'arba b'Yerushalayim, 4 dessas porções são porções que vão ser comidas dentro de Yerushalayim. Ve'eser b'Gvurim, mais 10 fora de Yerushalayim também. Esser b'Mikdash, essas são as 10 que são no Beit HaMikdash. Hatat, a carne do sacrifício de Hatat, que vem perdoar um pecado entregue aos Kohanim. Ve'hatata of, ou um sacrifício que é feito, um sacrifício de Hatat, que é feito de uma ave, também a carne da ave vai para o Kohen. Asham Vadai, a pessoa que traz um sacrifício de Asham Vadai, ou um sacrifício de Asham Talui, nos dois casos, parte da carne vai para o Kohen. Vezivchei Shalmei Tzibur, quando tem Shlamim, que é feito, Shlamim públicos, que é feito por todo o povo de Israel, como na festa de Shavuot, também parte da carne vai para os Kohanim. Veluk Shemen Shalmetzorah, quando a pessoa que está com lepra vem se purificar e traz uma quantia de azeite, isso é entregue aos Kohanim. Vestei Alechem, e os dois pães que eram trazidos na festa de Shavuot também são divididos para os Kohanim. Velechem Hapanim, os 12 pães que estavam no Eichal e eram trocados semanalmente, vai para os Kohanim. Veshirei Menachot, o que resta da massa das Menachot. O Minchata Omer, o que resta da Mincha do Omer, que era trazida no segundo dia de Pesach. E essas são as 10 porções que são dadas para os Kohanim no Beit HaMikdash. Ve'arba b'Yerushalayim, tem 4 porções que são entregues para os Kohanim na cidade de Yerushalayim. São estas: Habechorá, os animais que são primogênitos, são trazidos como sacrifício e parte da carne vai para os Kohanim, eles podem comer isso na região de Yerushalayim. Habechorá, o animal que é primogênito, ele deve ser trazido, parte é sacrificado e o resto vai para os Kohanim, eles podem comer essa carne na toda a região de Yerushalayim. Ve'abikurim, as frutas, as primícias que eram trazidas no Bikurim, também iam para os Kohanim, eles comem em Yerushalayim. Ve'amuram min hatodá ume'el nazir, parte da carne do sacrifício de Todá ou do bode que era trazido pelo Nazir, também são partes de carne que serão dadas para os Kohanim. Ve'orot Kodashim, e o couro dos Kodashim da Olá, que não era trazido sobre o Mizbeach, era entregue aos Kohanim. Ve'eser Bagvulim, tem mais 10 porções que eram entregues para os Kohanim, mesmo fora de Yerushalayim. Trumá, a porção que é tirada das frutas e é dada para os Kohanim em toda a terra de Israel. O Trumat Maaser, a porção que os Leviim davam para os Kohanim em toda a terra de Israel. Vechalá, uma porção de cada massa que era feita. Vereshit Hagez, parte da tosca das ovelhas. O Matanot, e as Matanot, que isso se refere a Zro Lechaim Akivá, que nós estamos estudando agora. Qualquer pessoa que abate um animal tem que dar essas 3 porções para o Kohen. O Pidyon Haben, as 4 moedas de prata do Pidyon Haben são entregues ao Kohen. O Pidyon Peter Hamor, também o primogênito, um bu primogênito também deve ser resgatado por um corneiro que vai para o Kohen. Vezde Ahuzá, alguém que santifica o seu campo, em certos casos, vai para os Kohanim. Vezde Haramim, a pessoa que promete o seu campo como Herem. Vegez Elaguer, a pessoa que rouba de um convertido, e o convertido morre, não tem para quem devolver, isso é devolvido para os Kohanim. Até aqui, a Braita, que enumera as 24 porções que são dadas para os Kohanim. Cumprimenta a Agmará e diz, Hussavar, o Riavarav, quando viu essa Braita, ele interpretou o seguinte, Medikahashi Bruno Matanot Bechada Hadanino, uma vez que a Braita enumerou as 3 porções, Lechi, Ezro, Lechaim, Akeivá, como um só item da lista, entendeu? Riabarava, que as 3 porções são interligadas, são consideradas uma coisa só. E por isso, uma vez que a pessoa está isento de uma das 3, ele se torna isento das outras 3. Veloi, mas a lei, como vimos, não fica como Riabarava. E a lei ficou o seguinte, Atumuram, Mitodá Veinazir, um dos itens, foi a parte da carne que é tirada do sacrifício de Todá, e do bode de Nazir, de Kachashim Leu Kechada, Isso também, esses dois são contados como um só item. Errada de nu, mesmo que eles não são uma coisa só. Simplesmente já que são coisas parecidas, eles são contados como um só item. Assim também, essas três matanot, já que são parecidas, a gente conta como um só item, mas cada uma das três, Zroa, Lechayim e Akivá, são coisas independentes uma da outra, e mesmo que a cabeça está em sociedade com o Kohen, a cabeça do animal está em sociedade com o Kohen, e a pessoa está isenta de dar as mandíbulas, o Lech, para o Kohen, ainda o Zroa e a Keivá vão ter que ser entregues para o Kohen, e não como disse o Chia Barav. E Bailu levantou-se a seguinte questão: Harosh Shelcha Bekulah Sheli. Como é que fica a lei se o Kohen vende um animal para o Israel e fala, a cabeça passa a pertencer ao Israel, mas o animal continua pertencendo a mim? Mal, como é que fica ali nesse caso? Bater chiuvas, Lina. Será que nesse caso a pessoa vai ter que separar a porção da mandíbula, uma vez que a cabeça do animal pertence ao Israel? Vechiuva gabe Israel, já que essa parte do animal está com o Israel, ele vai ter obrigação. O Dilma, ou talvez, batalicar bemas, Lina. Talvez, já que todo o animal, além da cabeça, pertence ao Kohen, Veikar Beimad Kohen, e o principal dos principais está com o Kohen, então a gente vai dizer que o Israel, mesmo que ele tem posse da cabeça, ele está isento de dar as mandíbulas para o Kohen. Tashma, a Gemara traz a resposta talvez assim, de Braita. Fala, Braita. Oved kohavim vekohen shemasut shonam Israel ligzoz. Um Kohen, ou um Goi, que eles têm ovelhas. E eles dão as ovelhas para um Israel, eles empregam um Israel para que esse Israel tosque as ovelhas e pegue a lã. Geralmente, um Israel, quando ele corta a lã das suas ovelhas, ele tem que dar a porção de Reshita Gez para os Kohanim. Porém, nesse caso, já que as ovelhas pertencem ao Kohen ou ao Goi, Patur, ele não, o Israel que corta a lã, não tem que entregar nenhuma porção para o Kohen, porque as ovelhas não são dele. E assim também, a pessoa que compra de um goi a lã, ou seja, a lã ainda está presa ao animal, mas o judeu já comprou do goi o direito de pegar a lã dessas ovelhas, patur mereshit hagez. Nesse caso, o servo está isento de separar a porção de reshit hagez, e finaliza a braita, veze homer bezolechem bekeivá. E com relação a essa última lei, no caso das matanotos, a gente é mais severo do que o shitagez. Shitagez é aquela porção de lã que é dada para o Kohen. Ou seja, no caso da lã, a gente vê que as ovelhas pertencem ao Goi, mesmo que o Israel comprou o direito de pegar a lã, ele está isento, já que o animal pertence ao Goi, mesmo que a lã pertence a ele, ele está isento de dar para o Kohen. Porém, no caso das matanotos, a gente é mais severo. E mesmo que o animal pertence ao Kohen ou ao Goi, já que a cabeça pertence ao Israel, ele tem a obrigação de dar o lech para o Kohen, mesmo que todo o resto do animal não pertence a ele. Shmamina batel chiyuv azlinan shmamina. Realmente assim a gente conclui que se todo animal pertence ao Kohen, mas a pata direita, ou a cabeça, ou o estômago pertence ao Israel, isso já obriga esse Israel de dar essas porções para os Kohanim. Baruch Adonai Olam. Amém.